Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 18º episódio, nós vamos abordar o tema exportação de produtos e mercadorias. E eu vou falar para vocês que a gente ainda vai abordar alguns benefícios fiscais na exportação. Esse não vai ser o tema foco aqui do nosso episódio, até porque nós pretendemos estar realizando aí e compartilhando com vocês o passo a passo para que ocorra aí a exportação de fato, né? Mas de qualquer forma, a gente não consegue passar pelo tema exportação sem mencionar todos os benefícios fiscais da exportação. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço a você que permaneça comigo aqui nesse episódio, me fazendo companhia e, é claro, gente, compreendendo um pouco mais sobre o tema tão importante para todos nós contribuintes. E quando o assunto é exportação, como eu falei para vocês logo no nosso último bloco, exportação é algo que ainda traz muitas dúvidas, principalmente aos empresários. Por quê? Porque a exportação é a forma que o empresário tem para passar a ganhar em dólar, em moeda estrangeira. E é claro que sempre atrai aí os interesses de muitas empresas, até porque quando a gente fala de exportação, a exportação é uma das maiores escolas de competitividade do mundo. Quem trabalha com exportação sabe disso. Por quê? Porque a empresa ela é obrigada a qualificar muito mais o seu pessoal, inovar em relação aos processos produtivos e ainda melhorar a comunicação, bem como investir pesado em marketing, além, é claro, de investir no desenho, aprimoramento de embalagens, para deixar mais atrativo o produto que vai exportar. Agora que eu já falei basicamente sobre algumas situações inerentes do dia a dia de quem exporta, eu preciso destacar aqui para vocês que a exportação ela traz vantagens, sim, e vantagens além das vantagens para a empresa, que passará a ser conhecida mundialmente, ela também traz vantagens para o Brasil. Em resumo, para que você possa fixar a informação, a exportação ela assume uma grande relevância para a empresa, porque ela vai estar no caminho mais eficaz, garantir um futuro melhor, um futuro promissor em um ambiente globalizado, né? Além, é claro, de poder enfrentar uma concorrência estrangeira. Por isso que eu já falei lá no início, ela é uma escola de competitividade. Por quê? Porque você não vai estar mais naquela concorrência interna. Você vai passar a ser visto como um concorrente de forma estrangeira, até porque, né, todos os investimentos com marketing, todos os investimentos com promoção, desenho, aprimoramento de embalagens, enfim, tudo isso. Agora, em relação ao Brasil, a atividade exportadora ela é estratégica, porque ela contribui para a geração de renda de emprego, geração de entrada de divisas, e essas divisas, gente, elas são necessárias para o equilíbrio das contas externas e também, é claro, para o desenvolvimento econômico do país. Agora, chega de blá blá blá, vamos falar real. Quem pode exportar? A exportação é preciso ficar atento, porque ela requer algumas situações que a empresa precisa se adequar ao comércio internacional. Por que disso? Porque a empresa ela precisa estar dentro da legalidade, e isso eu já destaco aqui, o papel importantíssimo de todas as certidões. Certidão, gente, é algo que muita gente não vê a importância, mas quem vai exportar, além de ter os seus impostos todos em dias, porque ele vai precisar, e muito, das certidões, ele vai precisar estar habilitado no portal Siscomex da Receita Federal, até para poder acompanhar o mercado internacional. Agora, que você já sabe quem pode exportar, eu vou passar aqui para vocês o nosso objetivo. A gente já vai adentrar no nosso objetivo aqui deste episódio, que é justamente que eu te passe o passo a passo na exportação de produtos. Uma situação que eu preciso destacar é o primeiro passo. Nada mais é do que a juntada de documentos necessária. A juntada de documentos necessária é justamente aquela parte que eu destaco como grande importância para a exportação, porque ela ocorre na tramitação aduaneira. E por ser um processo internacional, existe aí uma lista com alguns critérios, eu diria que até um pouquinho longa. Mas se a empresa não tem nenhuma pendência fiscal, e aqui eu já retorno a informação para vocês sobre a importância de estar em dias com as obrigações tributárias, tanto acessórias como as principais, tá? Isso não vai ser aí uma dor de cabeça, tá? Agora, é claro que existindo pendências fiscais, vai precisar primeiro solucionar, na verdade, essas pendências fiscais, até para facilitar a obtenção dos documentos necessários, para que não haja dor de cabeça. Os principais documentos necessários em um processo de exportação, eles são, anota aí, o cadastro como exportadora, no que a gente chama de radar ou Siscomex, tá? O segundo é o registro de intenção de compra por parte do importador. Entenda, mesmo que você tenha o anseio de realizar a exportação, você já precisa ter esse registro de intenção de compra por parte do importador. Logo, por isso que as empresas que buscam aí realizar a exportação, elas investem pesado em marketing, por exemplo, tá? Um outro ponto é o contrato de câmbio. Contrato de câmbio é um documento que você precisa sentar com seu advogado tributarista para que ele possa informar todos os dados necessários nesse contrato de câmbio, até porque se espera com a exportação que você realize operações com moedas estrangeiras. E eu digo, não é uma única moeda estrangeira, não, tá? Uma operação com exportação, você faz ali, você tem acesso a pelo menos duas ou três ou até mais moedas estrangeiras, tá? Dependendo, é claro, do contrato de câmbio que você vai efetivar. E é claro, o próximo processo desses documentos necessários são os modelos de fatura pro forma e ainda os documentos de contrato de exportação. Lembra que você já precisa ter o registro de intenção da compra por parte do importador? Pois é. E também, além desse registro de intenção, você ainda vai precisar do contrato de exportação. E é claro, nesse contrato de exportação, você vai informar ali dados também, como, por exemplo, os dados do transporte, tá? Para alguns produtos, não necessita uma documentação muito extensa. só que para outros, como eles são muito específicos, a documentação pode dobrar, viu? Um outro passo que eu preciso destacar aqui para vocês é a elaboração de uma estratégia que ela é integrada para exportar. E por que que eu estou mencionando a elaboração de uma estratégia integrada para exportar como sendo um passo? Porque o sentido que eu estou falando aqui para vocês é para que vocês possam entender sobre a cultura de importação do país que se destina na carga. Então, você vai precisar ter algumas informações daquele país que você está enviando a sua carga para formalizar ali uma estratégia sólida e até mesmo integrada, justamente com todos os anseios da legislação aduaneira e também tomando todas as precauções para que sua carga seja admitida no país sem qualquer problema. Então, aqui, nesse momento, é fundamental, é de extrema importância que você esteja acompanhado por um advogado tributarista e ainda com especialidade em direito internacional. Por quê? Porque eu destaco aqui para vocês que o advogado tributarista, o papel dele vai ser realizar um planejamento tributário estratégico com base na legislação aduaneira do país em que você vai exportar a sua mercadoria. E essa etapa, gente, ela é fundamental porque ela vai garantir para a empresa que ela tenha uma margem de lucro favorável dentro do processo de exportação. Tá aí o motivo pelo qual eu mencionei o planejamento tributário estratégico, né, com foco em legislação aduaneira. E uma situação que eu destaco ainda é porque nessa etapa, que é justamente a etapa de se elaborar a estratégia, que ela vai servir para a exportação, é porque nesta etapa é que a gente consegue mensurar todos aqueles custos que são envolvidos ali no processo de exportação. E os custos maiores são com, por exemplo, taxas, qual vai ser a melhor rota, qual vai ser o melhor transporte. Então, quando a gente fala sobre estratégia, é montar a estratégia do início ao fim, é conhecer o país que vai ser destinado à carga, qual é a moeda que eles costumam pagar, qual é a forma de legislação aduaneira sobre os produtos que são importados, porque você vai estar exportando, mas alguém naquele país vai estar importando a sua mercadoria. Então, são esses aspectos que você precisa ter realmente na ponta do lápis, porque geram custos e, principalmente, qual vai ser o modal daquele transporte que você vai fazer a sua carga para que ela possa chegar em segurança e, o mais importante de tudo, dentro do prazo. Então, essa etapa não pode e não deve ser esquecida. Pelo contrário, eu destaco ela como uma das principais, porque se você errar na estratégia, você vai ter muita dor de cabeça lá na frente. Um outro passo que eu quero destacar para vocês é o cadastro no Siscomex para poder exportar. Até porque, se a empresa está regularizada perante o fisco, a Cefaz do Estado, a junta comercial, é claro que tem que fazer o cadastro como exportadora. E esse cadastro como exportadora a gente chama de radar, que nada mais é do que o registro de habilitação no ambiente de registro. E o rastreamento de atuação de intervenientes aduaneiros. Então, já fica a dica para que seja realizado esse cadastro. Dependendo do tipo da mercadoria, gente, a empresa que vai exportar, ela vai ser necessário fazer um registro em um sistema específico, tá? Lembra que eu mencionei a questão da documentação? Pois é, se dependendo da mercadoria ou do produto que você pretende exportar, esse produto, essa mercadoria, além de uma documentação específica que deve ser solicitada de você, você ainda vai precisar realizar o registro no site que ele é integrado ao comércio exterior, o Siscomex, mas num sistema específico lá dentro do portal. E quem vai te dar essas informações? O seu advogado tributarista. Um outro passo que eu preciso destacar aqui para vocês, e eu não tiro a importância dele em nenhum momento, é justamente conhecer os ICOTERMS. Você já ouviu falar nesse tema, nesse nome? Quem trabalha com comércio exterior já ouviu falar em ICOTERM, tá? E eu te falo, ICOTERM, eles são 11 ao todo e cada um tem um fim específico, tá? Só para que você possa entender, o ICOTERM foi desenvolvido pela primeira vez em 1936 pela Câmara do Comércio Internacional, justamente para simplificar os problemas com a comunicação que eram devido em relação aos negócios internacionais. Hoje, eles são usados, até hoje, tá, gente? Mas, é claro, são revisados periodicamente. Então, para que você possa entender o que é um ICOTERM, ICOTERM é uma abreviatura do inglês que significa Termos Internacionais de Comércio. Então, ele é, na verdade, uma norma que é padronizada justamente para regular os aspectos diversos do comércio internacional. Então, eles vão ali demonstrar com clareza a questão dos riscos, dos custos, das obrigações que são entre o comprador e o vendedor em um contrato de compra e venda de mercadoria. Então, como a gente fala que hoje eles são 11 ICOTERMs, eu já faço aí o convite para que você não deixe de baixar o nosso material complementar deste episódio de hoje para conhecer todos os ICOTERMs e sobre também como utilizar cada um deles no seu processo de exportação. Um outro passo importantíssimo é saber explorar os incentivos fiscais. Então, eu nem preciso mencionar que nesse momento, na verdade, nesse momento não, você já grudou com seu advogado tributarista do lado. Por quê? Porque todo o processo de exportação, você precisa estar sendo assistido pelo advogado tributarista. Porque se você pretende exportar os seus produtos, você já precisa estar familiarizado também com os incentivos fiscais. E quem melhor do que o seu advogado tributarista, hein? Para te passar todas essas informações. Uma outra situação que também tem tudo a ver com os incentivos fiscais é sobre o chamado drawback. Você já ouviu falar nesse tema? O drawback, gente, ele é um incentivo fiscal que pode beneficiar os exportadores que utilizam esses insumos vindos do exterior justamente para produzir as suas mercadorias. Então, por exemplo, insumos comprados que são enquadrados em drawback, eles possuem aí uma isenção de tributos aduaneiros. E ainda os impostos como o IPI e o ICMS. E isso, gente, significa uma redução drástica nos custos de exportação, independentemente, tá, gente, do país de origem. Então, é claro que a gente vai ter um episódio só para falar sobre planejamento tributário na exportação, planejamento tributário na importação, até para poder adentrar ainda mais nesse tema e explicar a todos vocês. Mas voltando para os passos, depois de explorar os benefícios fiscais através de um planejamento tributário, é necessário que diferencie o seu produto. E essa diferenciação do seu produto, dependendo do país onde você está enviando a sua mercadoria, o seu produto, é bom ter uma base e saber que não irá apenas ser mais o mesmo. Tá? Então, aí já entra uma outra expertise do seu advogado tributarista, que é justamente entender um pouquinho mais sobre propriedade intelectual, marcas e patentes. Isso é de suma importância, porque você vai precisar diferenciar o seu produto diante do mercado internacional, até para poder ganhar competitividade no mundo. Tá? Um outro passo que eu preciso destacar aqui para vocês, e já é o último passo, mas que não deixa de ser importante também, que é justamente realizar o follow-up após o embarque. Por quê? Gente, mesmo que você acompanhe todo o processo de exportação, é importante também, na verdade é fundamental que você acompanhe até o destino final, verificando inclusive o prazo estipulado. E quando você identifica que tem algum problema durante uma etapa, você deve tomar todas as devidas providências junto aos envolvidos naquela operação. Muitos, quando acontece algum problema na operação de envio de mercadoria, por exemplo, é acionado de imediato o que a gente chama de seguro internacional da carga, informando o cliente sobre a real situação e providenciando a documentação necessária até para que ocorra aí uma liberação alfandegária. Tá? Então, por isso que o follow-up é importantíssimo para perceber as falhas a tempo e ainda evitar os erros futuros. Então, eu deixei o último para o final porque eu deixei o melhor para o final, né? Só para que você possa entender um pouquinho mais sobre o passo a passo na exportação. Já falamos o passo a passo na exportação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios fiscais da exportação? Tenho certeza que você vai gostar. Sabe aquela premissa que quando você importa, você também está importando todos os tributos para que você pague? Pois é, na exportação é totalmente o contrário. Por quê? Porque se é favorável ao país, contribui para a balança cambial, e também existe aí uma contrapartida, que é justamente o favorecimento das empresas que estão realizando aí o processo de exportação. E nada mais justo, né, gente? Se você está contribuindo para o crescimento cada vez mais do país, que ocorra também essa oferta desses benefícios. Então, enquanto na importação você paga todos os tributos, na exportação só vai pagar um imposto em específico, que é o imposto de exportação. E o imposto de exportação, gente, ele é um tributo federal que ele vai incidir sobre a mercadoria nacional ou nacionalizada, que ele é destinado ao exterior. Então, só para que você possa entender essa questão de nacionalizada, considera-se uma mercadoria quando ela é nacionalizada, a mercadoria que ela é estrangeira, mas ela sofreu um processo de nacionalização, ou seja, ela foi importada para um título definitivo. E aqui eu trago um exemplo categórico. Determinado produto foi importado para que ocorra aí uma transformação no processo produtivo dele. Aqui a gente tem a Zona Franca de Manaus, isso acontece muito. Determinados insumos são importados justamente para participar de processo de industrialização. E a partir do momento em que ele está participando desse processo de industrialização, automaticamente é corolário do processo de nacionalização. Ela foi importada para um título definitivo. Então, essa é a informação que você precisa ter em mente sobre a questão da mercadoria nacionalizada. Ao contrário do que diversos outros produtos, a função principal do imposto de exportação não é a arrecadação. Por quê? Porque o imposto de exportação, ele não tem essa função de arrecadação. Ele tem a função extrafiscal, porque ele possui aí características básicas fiscais e regulatórias em relação ao fluxo de exportação. Então, esse imposto de exportação, ele não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado, inclusive, no mesmo exercício financeiro pelo Poder Executivo, tá? Então, já fica a dica relacionada às questões formais sobre a cobrança e alteração desse imposto, tá? A gente faz uma ressalva aqui que o imposto de exportação, chamado IE, ele tem a legislação básica, que é no decreto 1578 de 77, tá? A gente também vai encontrar ele descrito nos artigos 212 a 236 no regulamento aduaneiro, que se encontra lá na portaria SESC número 23 de 2011. Então, já que vocês estão afiadíssimos em imposto de exportação, é claro, vamos adentrar um pouquinho mais. O fato gerador desse imposto, gente, é a saída da mercadoria do território nacional. Então, considera-se ocorrido o fato gerador é justamente a data do registro da DUI, que fica lá no Portal Único do Comércio Exterior. Então, já fica a dica sobre a questão do fato gerador desse imposto. Agora, a base de cálculo do imposto, gente, na prática, é o valor da mercadoria que consta lá no campo total no local de embarque da DUI. Então, tem muita gente que fala: ah, mas é o preço normal do produto que ele vai alcançar no tempo da exportação. Na prática, gente, é o valor da mercadoria que está constando lá na DUI, naquele campo, valor total no local de embarque. Então, de ponto, eu já coloco aí para vocês uma informação que reduz aí alguns tempos de leitura para entender como funciona a base de cálculo do IE, tá? Lá no nosso material complementar, a gente especifica como se dá a fórmula e o cálculo do IE, tá? Agora, é claro, havendo dúvidas, persistindo dúvidas em relação ao nosso material complementar, consulte seu advogado tributarista ou interaja conosco nas nossas redes sociais, né? Mas nós vamos falar agora sobre algo que você quer saber. Mas e aí, Rogélia, quais são esses incentivos fiscais da exportação? Gente, o Brasil ele utiliza um tratamento fiscal diferenciado e até mesmo como uma forma de estratégia para incentivar as exportações nacionais. Porque vocês sabem, né? Já mencionei aqui, quanto mais exportações, melhor para o país. Porque isso, é claro, com o intuito de incrementar as vendas externas e gerar riqueza aqui para o Brasil. Então, nada mais justo do que conceder a esses exportadores incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais, a gente está relacionando aqui, eles variam entre os tributos federais, temos também tributos estaduais e até mesmo os municipais. O primeiro deles é o IPI, porque ele é imune da incidência de IPI, todos os produtos que são industrializados, mas eles têm a destinação para o exterior. Então, existe aí o que a gente chama de imunidade. Já partindo aí para um tributo estadual, a gente tem o ICMS. Nas exportações de produtos industrializados, eles são imunes. Então, a gente já, de pronto, informa para ti. O ICMS ele não vai incidir sobre os produtos primário e semi-elaborados, tá? A gente volta aqui às duas contribuições, eu diria que as duas contribuições mais famosas do Brasil, que é a COFINS e o PIS. A COFINS, existe uma isenção de COFINS sobre as receitas oriundas de exportação de mercadorias. E uma isenção do PIS. Então, já fica a dica, tá? Agora, partindo para um tributo municipal, a gente tem o ISS, porque não incide ISS sobre a exportação de serviço para o exterior. Agora, muito importante. Temos também o Reintegra, que é um outro incentivo fiscal à exportação, que tem como finalidade retornar o resíduo tributário remanescente de toda aquela cadeia de produção. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Reintegra, já clica lá no nosso material complementar e já faz aí a leitura obrigatória, eu diria, né? Mas para você que ficou curioso em relação a esses incentivos fiscais, eu retorno a informação a você que nós estaremos realizando um episódio exclusivo para tratar minuciosamente cada incentivo fiscal com a exportação, tá? Então, não tem motivo para tristeza. E trago uma informação para vocês sobre... Já havia até esquecido, olha. Sabia que existem produtos que mesmo exportados eles não pagam? Na verdade, que eles pagam, né, o imposto de exportação, e também tem aqueles produtos considerados os produtos isentos de exportação. Então, se você estiver exportando cigarro que contenha tabaco, vai incidir um imposto de exportação. E a alíquota pode chegar até 150%, tá? Armas e munições e partes de acessórios, alíquotas de 150% de imposto de exportação. Agora eu destaco aqui para vocês que quando a gente fala de cigarro, armas e munições, o governo ele adota essa medida especial justamente para evitar que estas mercadorias saiam legalmente do país e depois retornem de forma clandestina, tá? Por isso que a gente considera o imposto de exportação, o IE, como sendo um imposto extrafiscal, porque ele não vive só da arrecadação, ele tem um sentido muito maior, que é justamente controlar determinadas situações. Agora, os benefícios tributários da exportação, que a gente já falou aqui, IPI, ICMS, PIS e COFINS, eles acabam tomando um preço de exportação muitas vezes mais barato do que praticado no mercado interno brasileiro. Então, além disso tudo, por serem produtos considerados não essenciais, eles possuem sim essa carga tributária alta. Só para que vocês possam, retorno aqui a informação. A alíquota de IE do cigarro é 150%, das armas e as munições 150% também, tá? Agora, nas exportações de todos os demais produtos que a gente menciona aí como sendo produtos essenciais, eles não estão sujeitos aí ao pagamento do IE. Agora, para que você possa entender quais são esses produtos considerados essenciais, você precisa, no momento que for realizar a sua DUI, consultar ali as tabelas que são utilizadas, até para que você tome como parâmetro a portaria SESESC de número 23 de 2011, porque você vai precisar consultar essa portaria, como também as tabelas utilizadas na DUI, tá bom? E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, @rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!